Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, quero, senador Sérgio, aqui fazer um registro depois do retorno das atividades nesta casa após o recesso do Carnaval, pontuando algumas questões importantes no que diz respeito a esse cenário da economia mundial, o papel do Brasil, o que faremos nós aqui enquanto parlamento, o debate que até no início já dessa legislatura nós apontávamos como sendo a coisa mais importante, que é exatamente a discussão do Pacto Federativo, a economia dos estados e municípios, a situação da dívida desses estados e municípios, a forma como o chamado bolo dos recursos federais, como isso é repartido, de que forma nós trataremos essas questões do ponto de vista legislativo e numa relação com o governo federal. Então é importante que esse cenário seja um cenário em que, obviamente, nos localizemos no que acontece no mundo. A crise europeia, a crise americana, as investidas chinesas, a própria questão da crise na indústria, ou a desindustrialização, os resultados do PIB, a própria história do que aconteceu recentemente com a nossa economia. E aí eu quero chamar a atenção do aspecto dessa, eu diria, revolução do campo, ou uma resposta, se combinarmos os parâmetros da chamada demanda, ou desse crescimento da demanda, consumo e produção, nós vamos encontrar nessa comparação indicadores positivos do ponto de vista da agropecuária e um processo de, eu diria, de descenso, para não falar em aspectos tão negativos na área industrial, meu caro Sérgio. Portanto, é fundamental que nós enxerguemos essas coisas e adotemos ações e atitudes a partir desse encaminhamento. Fiz agora, senador Sérgio, uma verdadeira maratona nesse último período. Participei de um congresso que todo ano se discute exatamente os rumos do processo tecnológico, dos investimentos, dos serviços no mundo, no setor de telecomunicações, no setor de tecnologia móvel, onde os gigantes desses setores se reúnem em congresso e não em feira, onde nós temos a oportunidade de entender os aspectos da padronização, tanto do ponto de vista do uso de frequência, quanto do ponto de vista industrial, que é isso que determina a escala, é isso que determina a economia, é isso que determina o preço dos serviços. Numa economia abalada, o congresso inclusive se processou na Espanha, na cidade de Barcelona, portanto, a Espanha vive uma agonia, eu diria uma efervescência negativa, mas é importante lembrar que, nesse caso em particular, esse setor no Brasil movimenta algo em torno de 150 a 160 bilhões de reais por ano. Se fizermos uma comparação, meu caro senador Sérgio, eu que tive a oportunidade de trabalhar diretamente no orçamento e no PPA o ano passado, o nosso investimento em 2012 é na ordem de 165 bilhões de reais. Extraídos desse investimento, 106 bilhões de reais das estatais, portanto, nós ficamos com um investimento extremamente magro. Vamos tirar desse valor ainda 42 bilhões do PAC. Então, nós estamos falando em algo menos de 20 milhões, 15, 16 bilhões para investimentos. Então, volto a insistir, 165. O setor que eu estou me referindo, que hoje responde por diversas novidades no mundo, até porque os serviços estão à mão, quando nós falamos hoje da comunicação móvel, não é mais uma estrutura de voz, ela é uma estrutura de dados, de serviços, de transporte da informação. Ou até, numa linguagem muito usada no setor, que fala hoje em quadriplay. Portanto, você tem uma situação que não é mais uma mera relação de comunicação, mas você tem áudio, vídeo, mensagem e dados nessa estrutura, movimentando a economia. Eu estou falando em algo em torno de 160 bilhões de reais. Se colocarmos nesse setor a radiodifusão, eu poderia dizer que acrescenta aí mais uns, vamos botar até de forma muito tímida, algo em torno de 10, 12 bilhões de reais, que não são só esses recursos. Portanto, nós estamos falando em mais de 170. O nosso investimento foi 165. Então, esse setor sozinho movimenta por ano mais do que o que nós estamos apontados para investimento. E olha que desse investimento de 165 bilhões, 77 dos 106 das estatais referem-se à Petrobras, uma única estatal. Portanto, não é uma área qualquer. Esse congresso é um congresso onde nós tivemos a oportunidade de discutir exatamente como o Brasil tem sido, agora de forma diferenciada, olhado por diversos países e por investimentos. Até então, essa, se não me falha a memória, essa edição do Congresso Mundial de Tecnologia Móvel, a sua 8ª edição, eu, se vacilar aqui na memória, eu tenho a impressão que só um ano eu não participei desse evento por conta de uma cirurgia, eu não me recordo do Brasil ser pauta central, tema prioritário, não só pelo crescimento da demanda e do consumo, como pela importância de investimentos de fora para dentro. Investimentos em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Tive com várias empresas que anunciam desde já a disposição de investimentos com planta no Brasil, não só em desenvolvimento científico e tecnológico, mas unidades de produção. Na sequência, nós tivemos a CeBIT, ali na Alemanha, aí já uma feira e não um congresso. Não pude participar porque tive que voltar, inclusive, para minhas funções aqui no Congresso Nacional. Mas a presidenta Dilma teve a oportunidade de abrir essa grande feira mundial de tecnologia na área de comunicação, de tecnologia, da informação. E pela primeira vez na história da CeBIT, dos congressos de tecnologia, das feiras de tecnologia, a CeBIT teve como tema Brasil. A presidenta Dilma abriu aquela feira nessa segunda-feira próxima passada com a chanceler alemã Angela Merkel. Diversos estados brasileiros apresentaram ali naquela feira os seus produtos e lançaram os seus parques tecnológicos ou levaram a sua estrutura para o diálogo com diversas empresas no mundo. Inclusive o meu estado, o estado da Bahia, ali representado pelo governador Jacques Wagner, que fez em Hanover o lançamento do parque tecnológico e retorna, provavelmente nesse momento deve estar chegando a Salvador, o governador Wagner, retorna com boas notícias para o nosso parque tecnológico, diversos investimentos, o Instituto Fraunhofer, empresas como Huawei, que é uma empresa chinesa, a Indra espanhola, conversações com a Microsoft Mundial, com a Ericsson, com a Siemens, com outras empresas como a IBM, ainda mais os indicativos com a Alcatel, Lucen, com Qualcomm americana, para uma discussão envolvendo aplicativos e soluções na área de saúde, educação, centros de emergência, monitoração, assim como também para investimentos em pesquisas e desenvolvimento. Então, portanto, esse balanço e até da nossa caminhada nesse período em que estive nesse congresso, ao mesmo tempo a importante visita que fiz à estrutura e às dependências da Bebrau alemã, empresa que nós temos aprofundado uma parceria com a Bahia numa área importantíssima, que é a área de saúde, uma área de recuperação de vidas, a área de terapia celular. A Bahia tem avançado enormemente na recuperação, usando células-troncos, e nesse particular com a Bebral alemã, nós estamos tentando expandir esse nosso cenário de investimento do Parque Tecnológico em pesquisa, junto com os hospitais, o Hospital das Clínicas, a boa experiência do nosso Hospital São Rafael. Mas nesse particular, a utilização de células-troncos para a recuperação de joelho, portanto, sem a utilização de próteses. Além disso, com a própria Bebral alemã, a oportunidade de usar tecnologias para integração de centros de diálise e a fabricação, a instalação na Bahia de unidade de produtos de higienização. Hoje, unidades essas só, me parece, utilizadas por essa grande empresa alemã em algumas áreas na Europa. E, portanto, a importância da instalação disso no estado da Bahia. Onde é que isso tem uma relação direta com essa questão econômica que estou me referindo, meu caro Sérgio? Eu estou dando exemplos em nível nacional, ao mesmo tempo dizendo da importância das conquistas do nosso estado da Bahia. O que é que nós discutimos nesses dias de forma muito profunda ali em Barcelona, que contou com a presença do nosso ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que em um dos painéis teve a oportunidade de falar do desenvolvimento dessa área aqui no Brasil, o ministro das Comunicações, a importância de o Brasil aprofundar cada vez mais esse processo de industrialização com a perspectiva clara de cobertura de serviços. Por exemplo, encontrar o leilão que nós vamos ter agora em maio, da chamada nova geração, chamado 4G, ou na faixa de 450 MHz, buscando atender as áreas remotas do país, fazer chegar os serviços em todos os cantos. Essa é uma ferramenta hoje que não é mais uma ferramenta de utilização de poucos. Ela é estruturante. Estou me referindo à área de tecnologia da informação para o desenvolvimento, para a agricultura, para as alterações climáticas, para a orientação da população, para a defesa civil. Importante que o nosso centro de emergência, meu caro senador Sérgio, esses centros tenham equipamentos capazes não só de acudir ou de chegarem posteriormente aos locais atingidos por cheias, chuvas ou coisa do gênero, mas ao processo de antecipação. Por isso nós estivemos com a delegação sueca, ontem estive na Embaixada da Suécia, hoje o presidente do Parlamento Sueco esteve aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de visitar o Parlamento Sueco, propor ao governo sueco uma parceria com o Brasil e particularmente com a Bahia, para que nós tenhamos a oportunidade de receber aquele padrão tecnológico dos chamados SOS, o Centro de Emergências, que funcionam muito bem no estado sueco e que funcionam em todos os cantos desse mundo, na Europa, nos Estados Unidos, e que nós precisamos implantar aqui no Brasil para atender a população. Então é muito importante que nesse balanço da economia, nessas dificuldades que nós temos enfrentado, essa área seja uma área que pode ser utilizada para a gente atrair investimentos, resolver o problema da demanda de serviços pelo Brasil afora, gerar empregos localmente e, obviamente, enfrentar a crise mundial implantando serviços, respondendo à demanda e mantendo a nossa economia aquecida. Então, esse foi o objetivo dessa vinculação efetiva com esse aspecto tecnológico de atração de investimentos e o enfrentamento dessa questão econômica mundial. É óbvio que nós temos um prejuízo enorme. A relação com o mercado europeu vai ficando cada vez mais difícil por conta da crise, o que nos joga de forma muito mais intensa para uma direção com o mercado chinês. Por outro lado, o que nós temos conseguido exportar de forma mais intensa são commodities e não produtos manufaturados. Então nós precisamos inverter essa lógica. Queremos sim aumentar a nossa linha de relação com o mercado chinês, mas para entregar a esse mercado produtos manufaturados. Eu sei que de lá para cá a incidência é muito maior. Então é importante que nós tenhamos nessa hora a cautela e, ao mesmo tempo, a ousadia de botar na ordem do dia o debate sobre essa questão da reestruturação industrial, da questão fiscal, acabar com essa guerra fiscal e, ao mesmo tempo, estimular em cada canto desse país a produção para enfrentarmos não só esse período de crise, mas para apresentarmos uma solução duradoura nesse país, do ponto de vista econômico, mas com um pensamento social. Hoje muita gente festejou o fato do Brasil chegar à sexta economia. Mas o Brasil chega à sexta economia sem ultrapassar os limites ou sem exceder do ponto de vista das questões que nós poderíamos chamar de sagradas para cada um de nós, do ponto de vista democrático, do ponto de vista social, do ponto de vista humano e do atendimento às necessidades da população. Chegamos à sexta economia sem ferir os direitos humanos, buscando banir o trabalho escravo, permitindo, inclusive, boas condições de trabalho. Chegamos à sexta economia do mundo com um certo nível de acirramento das questões sociais, acirramento do ponto de vista de uma posição de até comprar a briga com determinados setores para a gente garantir moradia, direitos iguais, para a gente garantir trabalho, renda em qualquer canto desse país. Portanto, é nessa ousadia que o Brasil consegue chegar à sexta economia, mas tendo como pressuposto básico, um país precisa crescer, investir, mas o país precisa olhar para a sua gente. Vi aqui agora há pouco o senador Eduardo Braga falar de uma região que até meu companheiro do Nordeste, Benedito de Lira, dizia: eu pensei que só faltava água no Nordeste. À beira do rio Amazonas, ele festejava aqui, o senador Eduardo Braga, a oportunidade de agora, nesse quadrante da nossa história, chegar o abastecimento de água. Então, um país precisa chegar à sexta economia fazendo exatamente a universalização dos serviços, do acesso e, principalmente, do atendimento social à população. Por isso, festejo aqui esse momento importante, com um sentimento ainda de, eu diria, de dor por a gente não ter alcançado um percentual maior no crescimento do nosso PIB, mas, ao mesmo tempo, com alegria de saber que, mesmo diante das dificuldades, o nosso país aponta num crescimento tendo como pressuposto básico o desenvolvimento social, a inclusão de brasileiros que até então viviam à margem, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Incluímos mais de 30 milhões de brasileiros. Talvez uma Argentina, poderíamos dizer assim. Mas precisamos incluir mais. Temos ainda 16 milhões de brasileiros que precisam sair de uma situação de dificuldades, não para entrar no mercado de consumo, mas para entrar na vida, efetivamente. Então, esse é o desafio. E é um desafio que cabe a nós aqui no Senado, não com uma gincana de aprovação de projetos, mas com uma qualidade de discussão de projetos que nos leve a entender a proeza de cada município, a necessidade de cada canto, a dificuldade dos estados e a importância da gente promover cada vez mais o desenvolvimento local. Era isso que tinha a dizer. Muito obrigado e boa noite.